Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, começando com a audição da direção do Sindicato de Jornalistas. Como sabem, esta audição decorre de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a inclusão de publicidade nos novos coletes para repórteres de campo distribuídos pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e ainda com a atribuição de credenciais de imprensa a não jornalistas, a imposição de limitações à movimentação de repórteres no campo de campo no relvado e a deterioração das condições de segurança proporcionadas aos jornalistas. Temos connosco a doutora Sofia Branco, Presidente da Direção, o doutor Tiago Dias, Vogal da Direção, a quem cumprimento e dou as boas-vindas aqui à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. De acordo com o que está estipulado no nosso regimento, a grelha que vamos adotar quando se trata de audição de entidades por requerimento do grupo parlamentar, compete a esse grupo parlamentar começar e dispõe de 5 minutos, portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista. Quem é que vai falar em primeiro lugar? Senhor Deputado Ivan Gonçalves tem a palavra.
Então, muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Este requerimento do Partido Socialista vem na sequência do ofício que foi dirigido ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e vem no sentido de percebermos exatamente qual é a situação dos jornalistas que fazem a cobertura dos jogos de futebol da Primeira Liga e tendo também em conta aquilo que nos foi descrito nesse mesmo ofício, isto é, que existe neste momento a inclusão de publicidade nesses mesmos coletes e que existem limitações à mobilidade dos profissionais quando fazem a cobertura destes eventos, sendo certo que o futebol, apesar de ser uma atividade ou uma modalidade desportiva que desperta a paixão de muitos milhões de portugueses, como temos visto nas últimas semanas, não deve por isso furtar-se a cumprir aquilo que são os dispostos legais e também aquilo que é o cumprimento das regras deontológicas de cada profissão. Nesse sentido, aquilo que o Partido Socialista, aquilo que tentaremos hoje é ter um esclarecimento cabal, quer por parte do Sindicato de Jornalistas, quer da Associação de Jornalistas, quer por parte da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no sentido de percebermos o que é que está a ser feito, porque é que está a ser feito e quais é que são as medidas que estas organizações ou que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional pretende tomar, tendo em vista a resolução destes mesmos problemas. Mas neste caso, e começando pela primeira audição que temos, aquilo que a intenção desta audição será mais ouvir-vos, é ouvir o Sindicato de Jornalistas, no sentido de nos fazerem exatamente o relato dessa situação e se, entretanto, desde que foi enviado esse mesmo ofício, se existem novidades naquilo que é a tomada de posição da Liga, que, segundo sei, rompeu unilateralmente o acordo que estava estabelecido, e qual é que é, no fundo, a situação atual. Neste momento, agradecendo necessariamente a vossa presença aqui hoje.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, então, a representação do Sindicato dos Jornalistas.
Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado por esta oportunidade de nos ouvirem. Em resposta àquilo que foi a missiva que nós enviámos aos grupos parlamentares e às tutelas respectivas, quer a nossa da comunicação social, quer a do desporto. Em resposta ao Sr. Deputado, pronto, farei... peço desculpa, quanto tempo é que eu tenho?
5 minutos.
5 minutos. Obrigado. Em resposta ao Sr. Deputado...
Se mais precisar de 6, não
há problema. Faria talvez um pouco a cronologia dos acontecimentos. Chegou-nos à atenção, no começo da época futebolística do ano passado, que os repórteres de campo, nomeadamente fotojornalistas, seriam obrigados, de acordo com os regulamentos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a envergar um colete novo, distribuído pela Liga, de forma gratuita, é preciso dizer, para cada competição. Ou seja, ao contrário daquilo que acontecia anteriormente, em que os coletes eram providenciados por uma entidade que é o CNID, clube de imprensa desportiva, por um preço. Os coletes eram agora cedidos pela Liga de forma gratuita, para cada competição, ou seja, Primeira Liga, Segunda Liga, Taça CTT, Taça da Liga, mais comumente conhecida, e creio que serem estas as três competições em causa. Os coletes, o problema com os coletes, e que foi muito falado na altura, quando o arranque da temporada, foi, e nós pronunciámos-nos atempadamente acerca desse assunto, que depois levou a uma primeira reunião com o Sr. Presidente da Liga, é que tinham um emblema publicitário. Um emblema da empresa patrocinadora da competição. Nós entendemos, desde logo, que isso constitui uma violação daquilo que são os direitos do jornalista, em várias vertentes. Desde logo, e este é um entendimento que é feito também pela Comissão da Carteira Profissional do Jornalista, que, desde logo, a existência de coletes para o acesso a um evento desportivo público, como é um jogo de futebol, é já de si razão, já de si é problemático. Mas o facto desses mesmos coletes terem um emblema bastante significativo de uma empresa é para nós inaceitável. E foi algo que nós, desde o primeiro momento, fizemos chegar à Liga e ao seu presidente, que não podíamos aceitar. Note-se que esta situação aconteceu antes, há cerca de 10 anos, se não estou em erro, e na altura os coletes foram retirados de imediato e voltou-se a uma situação como era a que eu mencionei anteriormente, de coletes que dizem apenas imprensa, press, e com um número, que será o número da pessoa, do fotojornalista, do repórter em causa. Isto depois foi-nos dito que haveria um período de tolerância, digamos assim, em que seria possível utilizar os coletes sem publicidade, em simultâneo com os... conforme o repórter, o jornalista o entendesse, podia usar quer os coletes tidos pela Liga, quer os coletes já existentes do CNID. Este período foi-se arrastando mês a mês e nós voltámos a ter uma reunião com a direção da Liga mais tarde, na qual já nos foi comunicado que, bom, isto até ao final no final do ano, ou seja, isto foi sendo empurrado mês a mês, e na segunda reunião que tivemos, que foi a última, não houve mais nenhum encontro desde então, foi-nos dado mais ou menos a entender que, bom, na próxima temporada logo se vê, mas houve uma abertura por parte da Liga, quer na primeira, quer na segunda reunião, para que nós enviássemos as nossas sugestões, as nossas propostas, para a resolução deste e de outros problemas. Porque depois de ouvidos jornalistas que fazem este trabalho semanalmente, apercebemos-nos de que isto era apenas a ponta do iceberg e havia muitos outros problemas em causa naquilo que era o trabalho dos jornalistas semanal nos recintos desportivos regidos pela Liga. O que é certo é que nós enviámos essas sugestões, não tivemos qualquer resposta e a partir daí a comunicação cessou. Da nossa parte, porque nós entendemos ou apercebemos-nos de que, bom, se não há resposta àquilo que são as nossas sugestões, é porque não haverá interesse em solucionar os problemas que nós estamos a colocar, depois de nos ter sido dito que, afinal, sim, havia interesse e seria no interesse de todas as partes trabalharmos em conjunto para isso. Não houve resposta e, como tal, o ponto de situação neste momento, como perguntava o Sr. Deputado, é o mesmo do início da temporada. Ou seja, nada mudou, os coletes continuam a existir, foram aprovados novos regulamentos para a temporada que segue e o regulamento, a nível do acesso ao campo, na parte que toca à comunicação social, permanece inalterado. Muito obrigado.
Muito obrigada pelo seu esclarecimento. E vamos agora ouvir os diferentes grupos parlamentares e por parte do PSD tem a palavra o Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sindicato de Jornalistas, o Sr. Presidente e o Sr. Vogal da Direção. Agradecer-lhe a vossa presença aqui hoje para nos esclarecer relativamente este tema. Queria também começar por realçar a importância do jornalismo esportivo, a importância que vocês têm na difusão do fenómeno esportivo, nos valores do desporto, que são sempre muito saudáveis e importantes, e vocês desenvolvem aqui um trabalho muito, muito importante. Naturalmente que a vossa atividade rege por um código deontológico que tem que ser respeitada. E relativamente ao assunto que hoje foi aqui trazido, a problemática dos coletes de publicidade, tinha aqui algumas questões que eu gostaria de colocar. Como funciona nas outras ligas europeias relativamente a este tema? Se utilizam coletes, se não os utilizam? Relativamente às outras modalidades do nosso país também, como é que é o funcionamento e a livre circulação dos jornalistas, se há algum caso semelhante? Que alternativa vocês apontam ou encontram à utilização dos coletes? Embora os coletes possam facilitar a livre circulação, porque estão identificados, mas, como referiu na intervenção, que deontologicamente já viola os direitos o facto de terem que usar um colete, ainda para mais com publicidade. Eu perguntava-lhe se o colete sem publicidade não ajuda à vossa identificação e livre circulação, ou se têm outra forma que possam apresentar para vocês terem salvaguardado a vossa livre circulação e identificação. E também lhe perguntava se esta imposição dos coletes foi previamente acordada, se ela foi imposta, se foi acordada, se foi negociada, como é que funcionou relativamente a esta situação dos coletes. E, pronto, e no fundo também pedi-lhe um panorama geral relativamente em termos europeus e às outras modalidades. E era só. Agradecer mais uma vez a vossa presença.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder. Dispõe de 5 minutos, usa o tempo que quiser.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu saúdo o que diz em relação ao nosso papel, ao papel dos jornalistas, tal como o Sr. Deputado já o havia feito, na difusão e no tratamento destes assuntos desportivos, que são tão relevantes e tão importantes para a nossa sociedade. Nas restantes ligas europeias, confesso que não lhe sei dizer em relação a este acesso. Nas outras modalidades, por exemplo, a nível do futebol, temos os casos, por exemplo, da Taça de Portugal, que é regida pela Federação Portuguesa, o colete do CNID, e isto responde também à pergunta de sem publicidade, o problema aqui é a mesma publicidade. Não havia problema antes da introdução do logotipo da empresa patrocinadora, que se coloca, no caso da Liga, na NOS, e que se coloca, no caso da Taça da Liga, CTT. Ou seja, os logotipos estão lá. Ou seja, sem publicidade, este problema não se coloca. E isto foi expressado diversas vezes à direção da Liga, que não teríamos este problema, não estaríamos a ter esta conversa. Se foi previamente acordado, não. Tal como, e reitero aqui, foi-nos demonstrada a abertura por parte da Liga para enviar propostas, sugestões, em relação a este e outros problemas, que são tão graves como este, não tivemos resposta. Por isso, simplesmente, foi-nos pedido que enviássemos essas propostas antes da aprovação do regulamento para a próxima temporada, que foi-nos dito que normalmente seria no final de março. Assim fizemos, não tivemos qualquer resposta. E lamentamos que assim tenha sido. Ou seja, neste momento, continua uma situação problemática para nós, que nós gostávamos de ver resolvida o quanto antes, em nome, não só de, e isto é, sublinho este ponto, que a questão aqui não se prende apenas com o código deontológico do jornalista, que é clarinho, claro, em relação a esta matéria, mas também em relação ao próprio estatuto do jornalista, que é a lei. Ou seja, também o estatuto do jornalista o impede. E pronto, ou seja, temos aqui duas dimensões que reforçam o quão inaceitável isto é para nós. Obrigado.
Muito obrigada, Dr. Tiago Dias. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os representantes do Sindicato dos Jornalistas. Eu fico um pouco perplexo quando vejo que estas situações voltam a ocorrer, porque lembro-me de há 30 anos, pelo menos, situações semelhantes e mais do que isso passarem, já nomeadamente nos campos de futebol, de pretenderem que um jornalista ou um fotojornalista, nomeadamente fotojornalistas e operadores de câmara, não é? Andassem pelos campos de futebol, não apenas com o colete, mas que o colete trouxesse algo mais, que obviamente era uma marca publicitária. Não é? Isso é totalmente incompatível, quer com o código, quer com o estatuto dos jornalistas. Não é um problema de identificação, não se trata de um problema de identificação, trata-se deliberadamente de fazer do jornalista, do fotojornalista, do operador de câmara, uma espécie de um adereço que transporta consigo publicidade de uma marca. Ora, eu creio que isto é uma situação intolerável e pensei que hoje isto já não seria possível, mas pelos vistos continua a ser. Percebo que um atleta de alta competição traga as marcas consigo, mas os jornalistas não são atletas de alta competição. Não é esse o negócio deles. Eles estão ali para informar, não estão ali para induzir o consumo de um qualquer produto ou de credibilizar uma qualquer marca. E, portanto, eu creio que, dado que aparentemente não existem respostas ainda, nomeadamente da parte da Federação ou da Liga, não sei, de ambas, como? Liga. Ainda não há respostas a essa matéria. Como esta é uma matéria urgente, eu creio que é necessário fazer qualquer coisa, delimitar, demarcar perfeitamente as fronteiras, perceber quais são os territórios que cada um pisa e deixar de cercear a atividade e a liberdade dos jornalistas em função de interesses publicitários e, portanto, de interesses de vendas de produtos. Devo dizer-vos que eu próprio fui protagonista há muitos anos de situações semelhantes e já nessa altura considerei isso absolutamente inaceitável. Houve em tempos, designadamente no tempo em que fui vice-presidente do Sindicato de Jornalistas, questões que tivemos que dirimir exatamente no mesmo terreno, mas pelos vistos as suas questões são recorrentes, não há dúvida. Pelos vistos há insistência em qualquer pessoa que esteja naquele retângulo à volta do, enfim, onde os jogadores jogam, não é? Pelos vistos há essa ideia de que a pessoa que lá está a trazer um adereço qualquer que promova uma qualquer marca. Pela parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda estamos muito preocupados com essa situação. E queria garantir-vos que tomaremos as iniciativas que entendermos necessárias. E falaremos certamente. Já fizemos uma pergunta para a qual não tivemos resposta. Ainda. Insistiremos se for caso disso. Porque a questão depois tem um outro alcance. É que se cedermos num campo, a dada altura estamos a ceder em vários campos. É um péssimo precedente. E nesse sentido o Bloco de Esquerda entende que é preciso pôr cobre a essa situação o quanto antes. Eu não tenho nenhuma questão para colocar, apenas queria transmitir-vos isto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós estamos naturalmente de acordo, não podemos aceitar que os jornalistas sejam transformados em veículos de marcas, isso obviamente compromete a nossa... tantos dos valores que regem a profissão e, como diz, a partir do momento em que se cede num determinado campo, onde é que paramos? Vemos este tipo de associação, este tipo de controlo daquilo que é o nosso trabalho feito noutras áreas, em particular na cultura, por exemplo, onde muitas vezes... os jornalistas são, se querem efetuar o seu trabalho, são forçados a assinar contratos que transmitem os direitos autorais para outras entidades, no caso artistas, mas pronto, isso é outra conversa. Mas sim, a questão que aqui é exatamente essa, a partir do momento em que se cede neste campo, e nós estranhamos que se há 10 anos, ou há cerca de 10 anos, a Liga reconheceu, sob outra direção, é certo, reconheceu que tinha errado e alterou os coletes, isto parece não se colocar agora sob o argumento de que faz parte da marca da competição e como tal não é publicidade. Isto para nós isto é a linguagem para que nós não aceitamos de maneira alguma. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado João de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores representantes do Sindicato de Jornalistas. É óbvio que não há muito mais a dizer. A questão está absolutamente esclarecida. Queria dizer que, apenas reiterar, o Grupo Parlamentar do CDS conhece aquilo que é o Estatuto, aquilo que é o Código e, portanto, parece-nos óbvio que aquilo que é o respeito por esses dois documentos fundamentais do exercício da profissão de jornalista choca com esta ação da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Vamos ouvir a Liga a seguir e, portanto, obviamente que dirá também o que entende, mas que o uso de coletes com publicidade por jornalistas, sejam fotojornalistas, sejam cameramans, repórteres de campo, portanto, há vários casos em que isso é requerido, não é compatível com essa lei e esse estatuto e esse código e, portanto, do nosso ponto de vista, há que tentar resolver. A conciliação seria um método adequado para o fazer. Obviamente que passando uma época desportiva e estando o regulamento para a próxima época desportiva com o mesmo problema, convém, antes que a mesma se inicie, resolver este problema e, portanto, da parte do Parlamento, estas audições contribuem certamente para isso, na medida em que ainda ouviremos o outro lado e aferiremos se há ou não disponibilidade para promover as alterações que nos parecem fundamentais. Caso isso não aconteça, o Parlamento também poderá agir no sentido de que sejam respeitados o Estatuto e o Código, e isso para nós é fundamental. Portanto, queria só deixar aqui também esta perspectiva do CDS e agradecer por nos terem elucidado sobre o ponto de situação, que infelizmente é o mesmo que era anteriormente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Dr. Tiago Dias para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, vou retribuir o agradecimento, mas acho que é importante que o faça, porque nos dias que correm não estamos muito habituados a ouvir palavras tão consensuais em relação ao papel do jornalista e do jornalismo em Portugal. Por isso, agradeço aquilo que diz e por aí me fico. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento naturalmente a delegação da Direção do Sindicato de Jornalistas aqui presente, doutora Sofia Branco, doutor Tiago Dias, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, desde já agradecer a exposição que aqui fizeram e também o ofício que nos enviaram, relatando um conjunto de preocupações sobre a situação dos jornalistas, designadamente dos repórteres de campo, penso que será esta a expressão mais adequada, de um conjunto de situações que nós gostaríamos também que aprofundassem aqui. Naturalmente, desde já dizer que acompanhamos todas aquelas que são as preocupações e a oposição que levantam quanto à questão da publicidade nos coletes que os jornalistas utilizam em campo. Parece-nos óbvio demais que colide tanto com o Código Deontológico como com o próprio Estatuto do Jornalista. Isso, naturalmente, gostaríamos desde já de dizer que acompanhamos aquela que é a reflexão que fazem. Mas, de facto, no ofício que nos enviaram, vocês colocam um conjunto de outras preocupações que eu penso que também seria importante, se calhar, nesta mesma comissão, abordar e talvez aprofundar, de acordo com o que nos possam naturalmente dizer. Designadamente na atribuição de credenciais a pessoas que não são jornalistas. Isto a nós parece-nos algo, no mínimo, questionável, por não dizer inaceitável. Quer dizer, como é que alguém que não é jornalista tem uma credencial de jornalista para, de facto, fazer ser o trabalho de um jornalista, de um repórter de campo. Por isso gostaríamos naturalmente também de mais alguma informação sobre isto, se isto foi abordado naquelas que foram as reuniões ou os encontros que tiveram com a Liga, ou se as situações foram exclusivamente sobre os coletes. Saber também, no fundo, que informação adicional é que nos podem dar sobre isto. Também nos deram nota no ofício que enviaram sobre as queixas de limitações de movimentação dos repórteres de campo no espaço do relvado. Também saber em concreto que limitações são estas e de que forma é que também estas limitações impedem naturalmente o exercício das funções dos jornalistas. E a deterioração das condições de segurança, eu penso que é óbvio até pelas imagens que nos enviaram em anexo o que é que pretendiam afirmar com isto, mas também procurar saber quais seriam as vossas propostas ou as vossas soluções para estes problemas aqui sinalizados, porque embora naturalmente o que aqui mais salte à vista e que merece uma reflexão e uma intervenção urgente é a questão da publicidade nos coletes, porque é inaceitável que um profissional que tem as funções que tem, um jornalista e um repórter de campo, esteja naturalmente sujeito a ter que fazer publicidade para exercer as suas funções, porque no fundo é isto que estamos a falar, é alguém que se tem que sujeitar a fazer publicidade a uma marca para poder exercer as suas funções. Entendemos também que não podemos deixar passar ao lado aquelas que foram as outras questões que nos colocaram no ofício que nos enviaram e que pedíamos também que nos dessem mais informações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder, se assim o entender.
Sim, muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em relação às outras matérias que abordámos no ofício que enviámos, da auscultação que fizemos de outros jornalistas, tentámos lançar a rede ao máximo de companheiros possível, e aquilo o quadro que nos fizeram chegar era perturbador. Ou seja, para lá da questão dos coletes, o acesso ao relevado para repórteres de campo, e nós transmitimos isso à Liga, nas duas ocasiões que tivemos em que nos reunimos com o Presidente, o acesso aos relevados ou as credenciais neste momento não são atribuídas apenas e em exclusivo a portadores de carteira profissional de jornalista. São atribuídas também a elementos da... Permita-me só aqui um momento, que é a carteira profissional de jornalista e os cartões do CNID e da Associação Internacional de Imprensa Desportiva, devidamente atualizados, são os únicos documentos de identificação exigíveis aos jornalistas profissionais. Ora, aqui há, há espaços passíveis de serem aproveitados por quem não tenha carteira profissional. O que leva a que casos como aquele que nós enviámos no ofício, que está, infelizmente, ocorreu, e não é caso único, de um repórter de campo, em termos nominais, uma pessoa que envergava um colete, como qualquer outro dos jornalistas ali presentes com carteira, uma pessoa com um desses coletes, abraçada, ou no caso não era abraçada, mas foi lá próximo, de um jogador de uma equipa que tinha acabado de marcar um golo. Isto é, escusado será dizer, inaceitável, não é? Eu peço aos senhores e às senhoras deputadas que imaginem, que pensem só o impacto que isto tem nos adeptos, quer dessa equipa, quer da equipa rival, que estejam a assistir ao jogo, não é? O que é que aquilo transmite em termos de imparcialidade, inclusive de um fotojornalista. Ou seja, e daqui passamos às questões de segurança, que é em muitos estádios, e isto varia consoante o clube, há clubes sem mácula, completamente sem mácula, e há outros mais ou menos problemáticos. Isto também varia consoante o jogo, pronto, uma série de circunstâncias. Mas há situações onde os jornalistas são obrigados a deslocar-se, quer para dentro, mas sabemos que as situações mais complexas são aquelas da saída do recinto, que são obrigados a ir junto dos adeptos.
Agora, um fotojornalista, um repórter de imagem de uma televisão, pronto, é mais com os fotojornalistas. Com equipamento, imaginemos um, digamos, um freelancer. Equipamento que é seu, não é? E não da empresa para a qual trabalha, que seria igualmente grave. Mas imaginemos um fotojornalista nessas circunstâncias a sair pelo meio de um grupo de adeptos, perturbado, transtornado pelo resultado do jogo. E sabemos que há uma tendência para culpar o mensageiro, o jornalista, não é? Às vezes, e então se forem de alguns órgãos de comunicação social em particular, ainda mais, mas sabemos que há grupos que assim agem e assim o fazem, não é? Não são poucos os casos e não são poucas as histórias que nos chegam de companheiros de profissão que não foram agredidos por sorte, cujos carros foram violentados, ou seja... Eu creio que não seria difícil a criação de saídas e entradas próprias, não próprias, mas que sejam, imaginemos, semelhantes às das equipas de arbitragem, por exemplo, algo que assegure as condições de trabalho e de integridade física dos repórteres que estão apenas a fazer o seu trabalho. E que é, no fundo, é exatamente disso que se trata, é assegurar que os profissionais têm condições para trabalhar. E pronto, creio que é isso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Já agora permitam-me que faça também, na sequência daquilo que acabou de dizer, que pergunte se por acaso nunca sugeriram à Liga que... providenciasse o acesso aos jornalistas e aos repórteres de campo, fotográficos ou de imagem, seja o que for, pela mesma entrada que é acessível aos árbitros. Sim, sim. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na primeira reunião, se não me engano, esse tema foi explorado de forma substancial e a sensação, mas isto lá está, não podemos falar apenas de sensações, com que eu fiquei na altura foi que o Sr. Presidente da Liga, sendo ele próprio um antigo árbitro, um antigo profissional de arbitragem, mostrou-se bastante sensível a essa questão. Mas daí até que haja medidas práticas a serem implementadas, isso é que nós gostaríamos de ver.
Muito obrigada. Penso que é interessante, que é importante também termos este esclarecimento, porque podemos, designadamente, junto da Liga, sugerir, fazer essa sugestão, uma vez que não houve ainda rejeição. Pelo contrário, que até terá havido uma certa receptividade, acho que é um caminho que pode ser explorado e que poderá dar bons resultados. Bom, estamos a chegar ao fim, tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PS, o Grupo Requerente, de 3 minutos, e depois dispõe de mais 3 minutos para responder. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente. Serei muito breve, começo por saudar a presença da Sra. Presidente e do Sr. Dr. Tiago Oliveira. E agradecer todos os esclarecimentos que prestou, porque, dado o teor da matéria, foi suficientemente claro e não ficaram muitas dúvidas. Todavia, há aqui uma questão que eu gostava, aproveitando este espaço, que me pudesse ajudar, que tenha a ver com o papel do Sindicato de Jornalistas e o CNID. Julgo, a minha interpretação, que todos os elementos do CNID fazem parte do Sindicato de Jornalistas, ou não é obrigatório que pertençam, porque no passado o sindicato, ou melhor, os jornalistas desportivos eram um jornalista de estatuto menor, aliás, só depois de 25 de Abril é que teve um reconhecimento interessante e, portanto, foi sempre alguém num plano de minoridade. E daí a minha pergunta, porque quando era atribuída a função ao CNID de disponibilizar ou de fazer a entrega dos coletes, esse deixou de ser feito, portanto, neste momento, os coletes, deduzidas as palavras que disse, que neste momento os coletes são distribuídos pela Liga e não pelo CNID. Portanto, era um pouco esta dúvida que ficou do papel do CNID, porque, como sabem da história, e para alguns, eu sou de uma geração em que sou do tempo da fundação do CNID e não sou jornalista, mas sei que o C de clube foi uma imposição feita pelo governo, pelo regime anterior, porque não permitia que fosse a Associação Nacional da Imprensa Desportiva. E, portanto, isto é uma marca do CNID, ao qual refiro aqui com alguma nostalgia, mas o papel do CNID e dos sindicatos jornalistas, se não haverá aqui uma sobreposição nestas competências, a quem compete defender este papel. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Dr. Tiago Dias para responder. Ah, e agora é a Dra. Cia Branco, faz favor.
Boa tarde. Efetivamente, o entendimento desta direção do sindicato é que não há jornalistas de desporto e outros jornalistas, não é? Acho que isso era importante vincar aqui. Há jornalistas, ponto final. E os jornalistas desportivos são jornalistas como outros quaisquer. O CNID, de facto, foi criado enfim, com esse background que diz esse contexto em que o jornalista de desporto era considerado um jornalista menor. Hoje em dia é uma associação, nós não temos absolutamente nada a opor ao CNID, mas efetivamente não achamos que a competência ceder coletes para aceder a um recinto público seja do CNID. Também não achamos que seja do Sindicato dos Jornalistas, porque, como sabem, um quarto dos jornalistas deste país são sindicalizados, não são todos. E, portanto, achamos que, efetivamente, isto podia caber nas competências da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, que, enfim, é o órgão mais representativo da classe, no sentido que passa uma carteira profissional. Nós achamos que o acesso, de facto, deve ser esclarecido, e isso cabe à Liga fazê-lo, a quem obviamente gera o acesso aos recintos, e deve ser esclarecido de forma a que os jornalistas possam aceder, e portanto, quando falamos em jornalistas, falamos de pessoas que são detentoras de uma carteira profissional que os qualifica como jornalistas, e não de um cartão de associado de uma associação legítima e que pode existir, mas eu também posso ter um cartão do Clube do Jornalista e isso não me dá acesso ao Parlamento. Ou um cartão da Casa da Imprensa e não posso cá entrar. Eu tenho que ter uma carteira profissional de jornalista para cá entrar. E, portanto, isso é que convinha separar, porque, efetivamente, o que acontece hoje é que os jornalistas estão a trabalhar com outro tipo de pessoas que está lá por outras razões, inclusivamente, e nós sabemos de várias histórias, há fotografias estragadas por festejos de pessoas ao lado, há pessoas que levam a família. Há pessoas que vão aos montes para dentro de um espaço que é de trabalho e em que o jornalista efetivamente está a cumprir uma função que é de informar sobre aquilo que se ali está a passar. A ideia não é festejar, não é aplaudir, não é vaiar, seja o que for. Pode fazer isso no contexto de adepto e quando vai ver jogos com os seus amigos e com a sua família, mas não naquele espaço laboral. Há aqui uma grande confusão. E nós achamos que este também é o sítio, dado que vão ouvir a Liga a seguir, para fazer esse esclarecimento. Nós gostávamos que este acesso a este espaço de trabalho de jornalistas fosse um acesso livre, no sentido de carteira profissional existe, mostra-se a carteira profissional e acede-se. Ou seja, num cenário ideal, achamos que nem deveria ser necessário um colete. Mas, como aqui foi referido, a Liga entender que, por questões de segurança até, seja necessária uma identificação para um jornalista, não nos opomos a que haja um colete que diga, por simplesmente, prece, ou em língua portuguesa, talvez fosse melhor começarmos a usar também as nossas palavras, jornalista, comunicação social, enfim, CS, para ser mais curto, há imensas hipóteses de identificar um jornalista com um mero colete. Aliás, o que acontece hoje em dia é que há fotojornalistas, repórteres de imagem e repórteres de campo, que se opõem veementemente a esta situação e, portanto, tapam a publicidade quando vão cobrir estes jogos. Coisa que nós aplaudimos e incentivamos a que continuem a fazê-lo enquanto a situação se mantiver, mas, quer dizer, isto não é uma solução para nada, não é? E nós tentamos aqui, acho que é importante voltar a frisar isso, que houvesse um canal de diálogo com a Liga. Nós denunciamos efetivamente a situação ao mesmo tempo que contactamos a Liga para conversar com a Liga. Tivemos duas reuniões em que isso aconteceu, reuniões que foram longas inclusivamente em que se discutiu a situação, mas depois nada evoluiu e de facto estamos a chegar a um novo evento desportivo em que vai voltar a acontecer tudo. E há aqui outra situação que nos parece fundamental. O CNID, que é uma associação, como eu dizia, e que não é uma associação representativa da classe, é uma associação de uma parte, não é? Mas não é uma comissão da carteira, digamos, passa um colete, vende um colete. E nós achamos que este acesso eventos esportivos são públicos, não deve ser pago. O jornalista não tem que pagar um colete para ir cobrir um evento esportivo, porque eu não pago para vir aqui ao Parlamento cobrir uma comissão. Portanto, quer dizer, as coisas são mais ou menos equivalentes. Portanto, não parece muito... Enfim, não concordamos que haja uma associação de imprensa desportiva que, se quiserem, pronto, posto em linguagem muito corrente, faça dinheiro à custa do trabalho dos jornalistas. Não, nós achamos que isso não deve acontecer. Achamos que estes coletes a existirem, como disse, gostávamos que não tivessem que existir, mas, enfim, por razões de segurança, se assim for, então são cedidos pela Liga Profissional, que é quem gera o acesso ao recinto e, por exemplo, atribui a competência dos coletes à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista com uma indicação simples da presença de um órgão de uma pessoa que está a exercer essas funções. Queres acrescentar alguma coisa?
Posso fazer um acrescento, que é os camaradas que decidem tapar essa publicidade, não o fazem sem punição. Isso foi deixado claro pelo Presidente da Liga. E há uma arbitrariedade dentro dos clubes. Muito disto, como eu disse há pouco, varia consoante o clube. Mas o tapar da publicidade não é feito sem prejuízo para o profissional e o seu respectivo trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agradeço à doutora Sofia Branco e ao doutor Tiago Dias os esclarecimentos que nos deram e reitero também os agradecimentos pela presença. Penso que nos deixaram aqui informações suficientes para nós podermos usar a seguir na audição da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e também da Associação de Jornalistas de Desporto, e inclusivamente algumas das sugestões de como ultrapassar este problema, que é um problema real, é um problema que existe e que me parece que, se houver alguma vontade, não é de difícil de solução. Desejo-lhes umas boas férias, uma vez que nos estamos a aproximar do tempo de férias e se calhar não nos voltamos a encontrar.
Obrigada,
e mais uma vez, muito obrigada por terem vindo.
Obrigada.